7.5 seconds for the Pistons to win it. Tobias Harris trying to inbound the ball, finally does to KCP. 4 seconds. Kotavius with a shot. It's short. Andre tapped it in. 2.1 seconds. He tapped it in.
Começando mais um Trash Talk. Animação, pessoal.
E aí?
Animação. Hoje temos plateia, não temos plateia?
Aê!
E aí, galera, tudo bem?
Tranquilo, muito feliz de estar voltando a gravar aqui depois de uma pausa, porque o nosso integrante tirou o siso, Caio, ficou um tempo afastado aí, não conseguia falar.
Infelizmente, foi um tempo de recuperação meio complicado pra mim, mas agora eu tô 100%, gente.
Mas que isso, a gente tá 20 dias sem gravar. Um podcastzinho, porque ele tirou um siso.
Foi uma cirurgia complicada.
Foi, Caio.
Foi complicado.
Me conta como foi essa cirurgia e quais foram os problemas.
Meu dente não tinha nascido ainda. Ele estava embaixo do osso, então eu teve que desgastar o meu osso até chegar no dente. E o tempo de recuperação é um pouco maior pela dor que eu sentia falando depois.
Entendi.
Mas tamo junto aí, voltando.
Tamo junto. É isso aí, pessoal. Hoje a gente veio fazer o que aqui, Caio?
Responder as perguntas que a gente pediu para os nossos seguidores mandarem pelo Twitter, pelo Instagram. E bora responder.
Bora responder. Só lembrando que semana que vem começa a temporada regular da NBA. Dia 22, se eu não me engano, né? Terça-feira.
Exatamente. 7 dias, hein?
7 dias pro começo da histórica edição de 2019-2020 da NBA, que vai ser uma das melhores. Ouçam o que eu tô falando. E terça-feira a gente vai estar junto aqui.
Pizzinha.
Quem quiser, fazendo umas lives.
Quem quiser vir, tá convidado.
Galera de São Paulo aí. Quem não for de São Paulo também, se quiser vir, só vir pra São Paulo.
Manda um direct aí.
E lembrando que essa semana, até o dia 22, vamos lançar mais 2 podcasts com as nossas previsões da temporada. Os prêmios individuais, de MVP, de Rook of the Year, Coach, e os prêmios também, e os stats individuais, melhores cestas, melhores de 3, melhores assistentes, melhores steals.
Então, acho que esse episódio vai ser bem bacana estar interagindo aí com nossos seguidores. É muito bacana estar podendo responder as perguntas deles, essa interação com vocês é sempre muito boa. Muito obrigado para quem mandou pergunta aí, para quem está fortalecendo lá no Twitter. Vamos começar?
Isso aí, pessoal. Também eu quero falar um pouquinho dessa pré-temporada da NBA, antes de começar a responder essas perguntas, que muita gente está calando minha boca aqui já, né? O que vocês estão achando dessa pré-temporada? Quais são os jogadores que estão se destacando nesses joguinhos que a gente viu por aí? Não sei se vale muita coisa, não tem muita defesa, né?
Mas jogos, querendo ou não, já mostra um pouquinho do que vai ser a temporada, já mostra um pouco da força dos times. Lógico que você tem que saber o momento ali do jogo que você está acompanhando, porque o último quarto nunca tá os principais jogadores, mas o início do jogo é sempre mais pegado, é sempre bem interessante de assistir.
O primeiro tempo diz muita coisa,
diz muita coisa.
Claro que ainda tem muito que melhorar, a defesa ainda é fraca de todos esses times, mas assim, Zion Williamson tá mostrando pra que veio.
Tá mostrando que ele realmente, o hype é real, todo esse euforismo em cima dele é justificável.
Ele tá com uma média absurda em poucos minutos jogados.
Em poucos arremessos.
Uma eficiência absurda. Ele errou pouquíssimos arremessos.
Já matou até bola
agora.
Pra três. Que o pessoal já fala, vai.
Mas não tem arremesso.
Que não mata a bola pra três, mas matou uma, né? Já.
E mesmo lá embaixo, quando tá marcado, quando não dá pra dancar, ele consegue um layup, consegue passar
pela
marcação.
Ele consegue, fica muito tempo no ar, se move no ar.
Não é só um.
Mostrou que tem uma visão de jogo interessante também lá embaixo. Ele tá desenvolvendo um bom passe de bola também.
É um cara que tem um QI de basquetebol.
Me surpreendeu.
Mais alto do que eu esperava.
Não, e a dupla dele com o Lonzo tá dando muito certo, né?
Essas pontes aéreas a gente vai ver todo o jogo.
É highlights da Sports Center toda semana.
Com certeza. Tá muito legal de ver. E eu tô muito empolgado pra essa temporada que vai começar terça-feira. E a gente vai estar acompanhando. O podcast Trash Talk vai estar toda semana
trazendo os resultados. Trazendo
todos os resultados, todos os lances.
Trazendo os destaques da rodada.
Isso aí, pessoal. Vamos às perguntas?
Vamos.
Vamos às perguntas. Eu dividi em duas partes. Primeiro a gente vai fazer algumas perguntas que a gente recebeu pelo Twitter dos nossos fãs. Primeiro pelo Twitter, depois Instagram e depois o WhatsApp. E tem também as perguntas dos nossos fãs franceses, que infelizmente a gente não sabe responder em francês ainda, mas num próximo episódio a gente vai responder sim. Tá? Então vamos à primeira pergunta. Recebemos de @ Felipe Ribeiro. A pergunta é a seguinte: já assistiram Space Jam?
Pô, eu já assisti sim.
Já assistiu?
Já assisti. Tô louco pra ver o próximo agora, né? Achei que demorou muito pra sair a continuação. Acho que podia ter saído uma com Kobe, agora uma terceira com LeBron. Mas.
Muita gente ficou brava que não teve uma com Kobe Bryant. Não que isso seja parâmetro pra alguma coisa, né?
Não, mas é uma animação legal, um filme que fez bastante sucesso. Pra gente que é fã de basquete, é bem legal, bem bacana.
Não,
de
mas
assistir.
Até pra criança, né?
Pra quem não sabe, Space Jam foi um filme. Não vou lembrar de que ano foi, mas no começo da década de 90, provavelmente. Ele é estrelado por Michael Jordan. E aparecem outras estrelas da NBA, como Larry Bird, Charles Barkley. E eles jogam um campeonato com os personagens da Looney Tunes, é isso, né?
Exatamente. Isso mesmo.
Com Pernalonga.
De 1996.
De 96, exatamente. E é um filme bem divertido, assim. Qualidade cinematográfica, eu diria que nem tanto.
Mas pra
é divertido
época, né?
Pra quem gosta de basquete, pra quem gosta de animação, e realmente... As crianças ficam entendendo um pouco mais sobre o esporte. Eu acho
que para muitas crianças foi um primeiro contato com o esporte, desenvolveu um interesse ali nessas crianças para poderem estar acompanhando cada dia mais o basquete. Tenho certeza que tem inúmeras histórias assim.
E agora vai ter a segunda edição, o Space Jam 2, com
LeBron James
sendo o protagonista.
Quando que sai, vocês sabem?
O Caio vai pegar aí.
Pra 2021.
Ok. Klay Thompson vai participar, se eu não me engano.
Klay Thompson, Anthony Davis.
Tem a panelinha do LeBron.
Tem também uma jogadora da WNBA. Tem o Dom Shiro, não sei o nome dele aqui. É aquele cara.
Dom Shiro.
Shiro, você sabe quem é?
É o ator, né?
É o ator que fez
O Homem de Ferro.
O Homem de Ferro,
né?
Fez sim.
Ele faz muitas séries também, ele faz comédia, é um bom comediante.
Sim.
E é isso, gente. Já assistimos Space Jam. Essa é a pergunta.
Tá, muito obrigado,
tá respondido. Felipe Ribeiro. Felipe. Muito obrigado, Felipe Ribeiro. A segunda pergunta é do @EvaristoMVP. O EvaristoMVP. Kyrie Irving pode levar os Nets à final de conferência? Ó, a gente fez um podcast... Não faz muito tempo, se não me engano, há 2 podcasts atrás, que a gente fala exatamente sobre isso.
Sim.
Se o Kyrie pode levar esse Brooklyn Nets, até onde ele pode levar? Agora, a final de conferência, quero que vocês me respondam.
Eu posso...
Pode começar.
Não. Eu acho que o Kyrie Irving não consegue levar o Brooklyn Nets com o elenco que eles têm hoje, sem o Kevin Durant, pra final de conferência. Eu acho que ele tinha um elenco, não sei se mais forte, mas tão competitivo quanto... No Boston Celtics e não conseguiu chegar nem perto da final de conferência. Teve milhares de problemas. Extra-quadra e também de entrosamento com os garotos de Boston. Que eu achava até um young core mais forte do que o Brooklyn Nets. E enquanto o Kevin Durant não voltar, eu acho que o time do Brooklyn Nets continua na mesma do que era com o D'Angelo Russell. Que já é um bom estágio. Já. Um estágio de evolução dos moleques, do Jared Allen, do... Lover.
Sim. Não, tem uma molecada muito boa.
E o Kyrie Irving eu acho que é mais jogador que o D'Angelo Russell, né?
Concordo.
Eu acho que...
Tem que ver como é que vai ficar o encaixe dele com esses jogadores.
Eu acho que vai depender muito da colocação deles na temporada regular ali. Se ficar Milwaukee e Philadelphia em primeiro e segundo, eu acho que vai ser muito difícil dessa final não acontecer entre os dois. Agora, se Philadelphia e Milwaukee ficar em terceiro, quarto e esse encontro acabar acontecendo antes, eu acho que é possível o Brooklyn chegar na final de conferência. Não é o que eu espero para essa temporada. Eu acho que mesmo o torcedor de Brooklyn não espera isso. É uma temporada para entrosamento ali, o Kyrie, o DeAndre Jordan e as outras peças, o Jared Allen. na próxima temporada para chegar a cereja do bolo, Kevin Durant, e aí sim brigar no topo pelo título.
Isso aí, eu concordo com vocês em gênero, número e grau. Eu acho que o Brooklyn Nets não é o ano deles, ninguém espera nada deles esse ano. Talvez numa próxima temporada, aí sim. É, vamos à próxima pergunta, do @HawksBR_. Ele fez 3 perguntas em uma só, né? Safado. Mas vamos lá. A primeira pergunta, vamos tentar responder então mais rápido. O Sacramento Kings tem chance de uma 8ª vaga no Oeste? O que vocês acham?
Tem. Pra mim tem chance. Não sei se consegue, mas vai estar brigando ali com Spurs e Dallas, principalmente, e com New Orleans Pelicans. Esses 4 times vão estar brigando por essa 8ª vaga. O Sacramento tem chance, mas eu ainda acho que não alcança.
Pra mim, eu acho que tem tantas chances quanto os times que o Vini citou, que é o Dallas, o New Orleans, o Pelicans e o Spurs. E porque o Oeste, pra mim, tem 7 posições definidas. E agora precisa dessa 8ª vaga aí, que vai ser uma loucura.
Eu concordo. A 8ª vaga é uma incógnita, no Oeste. Spurs, Dallas, pra mim, brigam mais efusivamente que Sacramento ou até o Pelicans. Mas tem um time muito bom. Tem um Darren Fox que pode evoluir muito nessa temporada. Tem o Buddy Hield que tá arremessando muita bola. Tem o Harrison Barnes que assinou um contrato absurdamente bilionário.
Tem o Marvin Bagley também.
Tem o Marvin Bagley que também pode evoluir demais. É um young core muito bom também.
Eu gostei também da adição do Dwayne Dedmon, né?
Muito bom.
Tomara que fique saudável.
Exatamente. Se ficar saudável, vai ajudar demais.
Agora, chegar... esse ano eu acho que não. Minha opinião é não.
Também não colocaria eles.
É uma outra pergunta dele, por ser torcedor do Atlanta Hawks, acho eu, por ser Hawks BR, né? O Hawks chega a mais de 36 vitórias nessa temporada. Vinícius colocou eles nos playoffs.
Eu tô iludido com esse Atlanta Hawks, coloquei eles nos playoffs, tirando muito time bom aí. Eu acho que o Hawks, mesmo que não chegue nos playoffs, igual eu falei, eu acho que ele alcança assim essas 36, 38 vitórias aí pra estar na briga pelos playoffs.
Ah, eu penso parecido. Não acho que é os playoffs, mas eu acho que vai ficar ali na 10ª posição, vai flertar com 36 vitórias, com 37. Uhum. Vai ficar nessa média mais ou menos.
Eu gostaria que sim. Eu gostaria que tivesse mais de 40 vitórias e que fosse os playoffs. Era o que eu gostaria. Mas eu não sei, é um pouco difícil. Eu acho que ela vai ter uma... Ano passado ele já mostrou uma competência muito grande.
Sim.
Jogando com grandes equipes. Eu gostaria. Não sei se chega, mas eu gostaria.
Tem prazo, né, pra isso acontecer. Vai chegar.
Ah, exato. Logo. Ninguém tá com pressa.
Não, eu acho que nem eles precisam dessa pressa agora. Precisam só começar a ter uma identidade, começar a ter uma mente vencedora.
Esses meninos querem química entre eles, porque todos estão muito talentosos. Se criarem uma química...
Talento tem sobra.
Tem sobra. E a última pergunta deles é o que vocês esperam dos Warriors? Eu espero a mesma coisa que eu espero todo ano.
Campeão?
Sucesso.
É mesmo?
Sucesso. Eu não sei se campeão. Mas eu acho que eles vão fazer sim uma grande temporada, diferente do que muita gente está apostando por aí.
Ah, eu também acho que a galera tá desrespeitando demais o Golden State. Continua com o Curry, o D'Angelo Russell foi um cara que jogou demais na última temporada. Com o Draymond Green é um elenco bom. Parece que acertou aí no draft com o Jordan Poole também. Eu não tiro esse Warriors da briga, não sei do título, mas vai estar ali incomodando com certeza. E vai continuar um time divertido de assistir, agora ainda mais, eu acho.
Ó. Pra mim, esse Golden State Warriors, coloquei na 5ª posição, né? Na minha projeção, e ainda. Mas eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que eles são um momento mais complicado. Nesses últimos anos todos aí, eles agora têm um problema defensivo, que é claro, antes do Clay Thompson voltar. Até o Clay Thompson voltar, o único que defende bem de elite é o Draymond Green. D'Angelo Russell e Stephen Curry precisam se entender e entrosar, não é fácil. Os dois são dois point guards. Não, você pode perceber que não tem muita gente que coloca dois caras desse tipo pra jogar junto.
McKinney também tá longe de ser um...
Então, e ele é o...
Hoje os Juventus são...
Ele é o SF titular hoje, né? O McKinney.
É o titular.
Meu Deus do céu, e...
Isso é um problema. Ele é reserva péssimo. Ele é o Grand Robson Creek, eu acho que, se não me engano, é pior que ele.
Que ele é pior, não, ele é bem ruinzinho. E tem o Jordan Poole, que é um moleque bem bacana.
Né? Tá fazendo uma ótima pré-temporada.
Uma pré-temporada maravilhosa. Mas ainda sou um pouco pessimista com essa questão da defesa e do entrosamento dessas novas peças do Golden State.
Isso aí. Agora, uma pergunta do arroba Caio. Por onde vocês assistem NBA e quantos jogos por semana?
Cara, eu assisto pelo League Pass, assisto por semana. Putz, é complicado falar, porque eu assisto 2-3 jogos por dia.
É, você tá...
Tô com tempo, né?
Tá com tempo e é um nóia que assiste 2-3 jogos por dia. Então, mas eu também... Eu quero assinar o League Pass agora. Esse ano vou assinar. Mas a Sport TV, a Bandeirantes e a ESPN vão cobrir muitos jogos essa temporada. Sim. Quem não tiver a fim de gastar dinheiro com o League Pass ou quem não puder, não tiver condições... A TV vai passar muita coisa.
Vai sim.
Muita coisa. É jogo quase todo dia que
sim,
vai passar.
Eu acho que a gente assina mais o League Pass pela questão do nosso time não ter muita visibilidade aqui no Brasil, então...
Hoje em dia,
hoje
né?
em dia.
E eu acho que tá respondida essa questão. O Vini Ribas, ele pergunta... Qual o melhor jogador da atualidade? Qual o melhor que vocês já viram jogar? Difícil essa, hein?
Pra mim é o mesmo. LeBron James é o melhor, pra mim é o melhor jogador da atualidade ainda. E é o melhor jogador que eu já vi jogar. Não vi Kobe Bryant, muito de Kobe Bryant. Vi só o finalzinho. Não vi Jordan, obviamente. Então, pra mim é fácil dizer essa. LeBron James.
É, eu também tô na mesa que o Caio. Pra mim o Kevin Durant tava ali quase passando o LeBron James. Aí veio essa lesão... E hoje, então, pra mim o LeBron continua sendo o melhor. E como eu não sou muito velho, é o cara que eu
como
mais...
Como não sou muito velho.
É o cara que eu mais acompanhei. Eu então acho é que... LeBron James. Agora o Raul tem mais bagagem pra falar.
Mas então, eu vi o único jogador que pode se equiparar com o LeBron James, que é Kobe Bryant. E eu vi o Kobe Bryant no auge. Eu achava o basquete do Kobe um pouco mais vistoso do que do LeBron James. Entendeu? Hoje o meu jogador favorito da NBA... Favorito não. O que eu acho o melhor jogador da NBA é o LeBron James, sem dúvida nenhuma. Mas entre os dois, o que eu mais gosto é o Kobe Bryant. Uhum. Eu não sei dizer qual que é o melhor entre os dois. É difícil.
Não, é bem complicado. É difícil. Então, debaixo pra horas.
Mas eu acho um pouco difícil comparar gerações. Tudo bem, eles chegaram a jogar juntos, mas quando o Kobe Bryant tava no final de carreira, tijolando sim. todo jogo. Então é difícil comparar isso. Muita gente compara esse começo de carreira do LeBron com o final de carreira do Kobe Bryant, mas eu acho muito injusto.
Ah, é. Essa questão de comparação só serve pra criar polêmica.
É, só pra criar polêmica, mas eu acho que eu ficaria assim com o Kobe Bryant. Não é o meu jogador favorito entre todos, talvez tenha alguma pergunta sobre isso depois, mas é um dos melhores que eu vi, com certeza. Talvez seja o melhor, sim. Respondido pro Vini Ribas?
Respondido.
É, o Siri Hit. Siri Hit? É isso mesmo?
É isso mesmo.
Quando surgiu a ideia do perfil e por quê? Siri Hit precisa acompanhar mais o nosso podcast.
Nosso podcast, Siri Hit, tá?
Ele veio para iniciantes.
É. Então, vou repetir aqui o que a gente já tinha dito no NBA para iniciantes. A gente sempre comentava muito sobre o NBA, sempre jogou muito 2K juntos e ficava debatendo por horas e horas. E a gente sabia que a gente tinha bastante entendimento sobre esse assunto.
E sempre foi um hobby nosso, né, já esse.
É, sempre foi um hobby, sempre foi...
Nosso de todos nós três, né?
Nós três. Já foi uma vontade nossa. E aí, quando a gente teve a ideia, a gente, desde o primeiro podcast, foi gostando cada vez mais de gravar. Agora, quando a gente fica uma semana sem gravar, a gente sente falta.
E é muito bacana ver as pessoas ouvindo a gente, né? É muito gratificante ver o pessoal respondendo, mandando perguntas pra gente,
não,
acompanhando
isso é muito legal.
Nosso conteúdo, isso é muito bacana.
Eu quero fazer isso pelo menos uma vez por mês, assim, sem dúvida.
Não, sim, muito bacana.
Bom, tá respondido o Siri Hitcha. Agora o Fila Unite BR mandou uma pergunta que eu quero que Vinícius Ribeiro responda, uma pergunta que ele entende muito bem. A pergunta é a seguinte: qual é a melhor forma de investimento, Vinícius? Um fundo imobiliário, tesouro direto?
Olha,
interrogação.
O Fila Unite, eu tenho acompanhado bastante o Primo Rico e agora não vou conseguir dar a explicação completa aqui, mas vai acompanhando lá. E eu te indico também investir nas ações do Trash Talk BR, o podcast que mais cresce aqui no Brasil.
Exatamente.
Nossa cabeça.
Né? Essa ação aí é sucesso, ela vem crescendo demais. Tá crescendo mais do que... Fala uma ação aí que tá em alta.
O Banco Inter.
Tá crescendo mais que o Banco Inter.
Exatamente. Acho que tá respondido, hein? Muito bem respondido, por sinal. Underline Ribeiro pergunta: afinal, o Klay Thompson é mexicano?
Não.
Eu não sei onde ele quis chegar com essa pergunta.
Esse Fê Ribeiro é um amigo nosso próximo, ele sempre vem com essa, falando que Klay Thompson tem muita cara de mexicano.
A gente não entende muito.
Ele quis dar uma zoadinha aí.
Ok.
Mas, Fernando, pra
tem
vocês...
Tem alguém que acha que o Klay Thompson parece mesmo mexicano? Se tem... Comenta aí embaixo no post do Twitter que eu quero saber.
Não, e outra coisa também. Fernando, se você não sabe disso ainda, ele não é. Pronto.
Ah, verdade. Ele pode estar perguntando realmente se ele é mexicano.
Vamos
né?
respeitar a dúvida das pessoas.
Vamos respeitar. Não, Fernando, ele é americano.
Agora vamos para uma segunda parte. Essas foram as perguntas que... Algumas perguntas que a gente pegou do Twitter. Vamos responder umas às outras que chegaram por Instagram, que chegaram por WhatsApp e por telefone. Quais são... Ó, a Elizabeth Gonçalves, mulheres também participam do nosso...
A WNBA também tá voando aí, né?
Exatamente. Vamos ter que trazer uma convidada para falar sobre isso.
É verdade.
Vamos. A Elizabeth Gonçalves pergunta: quais são os seus times na NFL e se vocês acompanham o futebol americano? Quem quer começar a responder?
Eu posso
começar a responder?
Pode começar.
Não.
Não
gostamos, não gosto.
Que isso?
Não gosto desse esporte da bola oval aí. É um esporte estranho.
Olha, eu estou entrando pra galerinha da NFL, viu? Recentemente escolhi o meu time aí.
Traíra!
Torço para o Cleveland Browns. Estou sofrendo
por
toda
que você
semana.
Torce para o Cleveland Browns?
Ah, eu gostei muito da temporada passada, que não ganhamos jogo nenhum.
E não aí, faz sentido pra mim.
Não, calma. Não e aí draftaram o Baker Mayfield, que chegou...
Mayfield?
É o nosso quarterback.
É, pensei que fosse
marca de carismático.
Ele é bem carismático e ainda mais fizeram uma troca pelo meu jogador favorito, que é o Odell Beckham Jr.
Ah, esse é o filho do homem.
Não.
Bate falta?
Não.
Completamente diferente.
Diferente, mas eu gosto muito dele e aí... Me identifiquei com esse time e tô cada vez entrando mais com esse mundo. Ainda não manjo muito, mas tô acompanhando.
Mas você acompanha.
Toda semana, já tô até assistindo pelo Game Pass da NFL.
Não temos mais o que gastar dinheiro nesse
não
jogo.
Eu também tô. Posso dizer que essa temporada já tô acompanhando bastante, assistindo bastante aí todo sábado. Todo sábado não, todo domingo e toda quinta-feira. Até pela falta da NBA, né? O que a gente não faz. Mas eu tô gostando bastante do esporte, tô entendendo cada vez mais. Eu gosto do Cleveland, assisto junto com o Caio, mas eu torço pro Kansas City, porque sou modinha do Mahomes, que é um grande quarterback aí, que vai ser por muitos e muitos anos.
Ok, muito bom. Ah, só pra deixar bem claro, não é que eu não gosto de futebol americano. É uma brincadeira que eu faço, porque eu sou amante da NBA, então... Logo eu vou dar aquela zoadinha no outro esporte.
Também prefiro NBA, né?
Sim, mas eu acho que um tempo atrás você já me falou que tinha um pouco de... De... Gostava um pouquinho mais de um time. Não lembro agora.
Não, eu acompanhei...
Acho que era o Cincinnati, não era?
Não era o Cincinnati.
É só a cara o Cincinnati.
Não era o Cincinnati. Na época, foi uma final de conferência, ou final, não sei qual foi... Que chegou o New Orleans Saints. Foi o Saints. Que ganhou o campeonato com o Drew Brees. Depois do que aconteceu lá da tragédia de New Orleans e tal. Essa época foi legal e eu até acompanhei. Mas é pouca coisa que eu posso dizer sobre isso. E tem o Tom Brady também, que é o marido da Gisele Bündchen. E vamos respondido, né, Elizabeth?
Agora muito obrigado, viu, Elizabeth?
Muito obrigado. Santiago Leal pergunta: qual é o time que vocês mais odeiam na NBA?
Odeiam. Posso começar?
Odeiam.
Por esses últimos anos, eu criei muita raiva contra o Golden State Warriors.
Olha só, hein?
Depois, com a ida do Kevin Durant, eu fiquei puto.
Nossos seguidores de Golden State Warriors estão...
Fiquei puto com a ida do Kevin Durant para o Golden State. Depois, no outro ano, ainda pegaram o DeMarcus Cousins. Aí eu fiquei mais puto ainda.
Apelão, né?
É, eu tava com medo da competitividade. Nada contra o time. Eu gosto dos jogadores em si. Eu gosto do Curry, gosto do Klay Thompson, gosto do KD. São grandes jogadores. Gosto do Draymond Green. Joga muita bola. Mas agora vai voltar a ficar mais divertido e agora acabou o meu hate pelo Golden State.
Ah, cara, olha, eu acho difícil falar. Não tem muito time que eu não goste muito.
Odeia.
É, não tem um time que eu odeio. Eu não...
Santiago Leal tem muito ódio no coração.
É, Thiago
acho
Leal.
Acho que na NBA isso não tem vez.
É, não tem muito, nem tem muito disso. Eu não sou... Como sou torcedor do Miami Heat, não vou muito com Boston Celtics, mas também... Não é nada de, que eu odeio Boston Celtics. Eu até gosto ainda de assistir os jogos deles, mas se tiver que escolher um, eu vou de do Celtics.
Muito bom.
E você?
E o Raul? Eu não sei, não tem nenhum time que eu odeie, mas como o Vinícius falou, eu não gosto de...
Modas.
Não, de moda, eu não gosto de panelinha, eu não gosto daquele time que ganha todo ano, infelizmente é assim. O esporte é assim.
Sim, é todo mundo. Quem não é o torcedor do time passa a odiar o time.
E aí quem começa a gostar desse time é o famoso modinha.
É.
E o Golden State Warriors também por esse pouco tempo, esse período de tempo agora, eu também não gostei. O Spurs também, eu cansei muito, me cansava aquele estilo de jogo do Spurs, que é o toque de bola, que hoje eu gosto. O small ball hoje me irrita. É, eu como torcedor do Philadelphia deveria odiar o Boston Celtics também. Mas não é um ódio, né? Eu só não gosto. E também não gostava do Miami Heat do LeBron, Chris Bosh e Dwayne Wade. Gostava muito do Miami Heat só de Dwayne Wade. Mas não tem um ódio. Citei assim. Só alguns times que...
Essa coisa momentânea dos favoritos, né? Você nunca torce pelo favorito.
Período. Hoje, por exemplo, na NBA, com certeza eu vou torcer contra quem? Contra o Los Angeles Lakers. Porque sim. Né?
O Clippers, que tem muita afinidade com a galera, também eu...
Mas o Clippers, eu acho que é o Clippers, nunca vai ganhar nada. E o Boston sempre torcendo contra, com certeza. E vamos para a terceira pergunta Isso aqui é no Instagram, hein? Rodrigo Oliveira pergunta: quais são seus grandes ídolos no basquete, Vinícius?
Putz, meus grandes ídolos no basquete... Dwayne Wade, LeBron James...
Chris Bosh.
Não.
O Donis Haslem.
Se fosse pra falar dois assim, seria esses dois. Eu não cheguei a acompanhar muito Kobe. E eu gosto bastante também do Kevin Durant.
Muito bem. Muito bom. Caio, é uma cópia.
É uma cópia.
Temos uma cópia aqui na frente.
É uma cópia. Mas vou tentar citar algum outro pra... Pra ficar um pouco diferente. Então eu gosto muito do...
Esqueceu de quem você gosta. Caio, esqueceu.
Não. Você vê que ele gosta mesmo.
Ele gosta bastante desse cara.
Você não me deixa terminar de falar, pô.
Você fez uma pausa dramática aí. Por favor, prossiga.
Aí eu começo a dar uma crise de riso aqui, né?
Vai.
Bom, mas do Dwayne Wade é o cara, mas agora tentar citar outro, LeBron James também. Mas tentar citar outro, eu vou tentar ir de Kobe Bryant.
Pelo pouco que você viu.
Pelo pouco que eu vi.
Imagens que você assiste.
Sim. Não, eu acho que pra quem começa a gostar de NBA, você tem que acompanhar um pouco. Tem que pesquisar.
E buscar
um pouco mais sobre o que já aconteceu e entender quem foram os grandes daquele esporte que você gosta.
Sem dúvida.
Então...
Meus grandes ídolos no basquete. Foi o que eu falei já em outro podcast. O que me fez curtir basquete lá quando eu era um menininho, no berço ainda. Se chama Allen Iverson. Ele mudou os rumos do basquetebol, e mudou também na minha cabeça como funcionava o esporte. E aí veio Kobe Bryant, veio Vince Carter, veio Tim Duncan, veio Steve Nash, veio... Mas eu sempre gostei dos armadores baixinhos que entregava a bola, que muito habilidoso. Então são esses mais ou menos. Eu citaria Steve Nash sim como um dos meus jogadores favoritos. Junto ali com o Allen Iverson, você tá com o Kobe. Um pouquinho menos o Kobe, vai.
É, né?
Seria mais os armadores mesmo.
Aquele Kyrie do Cleveland Cavaliers era um dos meus jogadores favoritos.
O do Cleveland também, sensacional.
É, tava conquistando a gente, né?
É, muito bacana.
E...
Obrigado, Rodrigo.
Muito obrigado, Rodrigo Oliveira. Agora o Vinícius Vieira pergunta: vocês acreditam que essa pode ser a temporada mais equilibrada dos últimos anos?
Sem dúvidas. É, justamente porque eu já falei anteriormente, o Warriors agora tá muito mais fraco. A gente tem essa temporada das duplas, a gente vai ter o podcast das nossas previsões. Eu pensei demais em quem colocar como campeão e é muito difícil, é difícil demais. Tem o Clippers, tem o Lakers, tem o Denver, tem o próprio Golden State, tem o Milwaukee, tem o Philadelphia. Cara, é uma quantidade de time absurdo. Isso antes de começar a temporada, a gente sabe que quando a temporada começa as coisas sempre mudam. Você vê pela última temporada, ninguém imaginava que o Toronto ia ser o campeão.
Sim.
Então eu acho que sim, essa vai ser uma das temporadas mais equilibradas da história.
Muito bom, Vinícius.
Eu acho que, sem dúvida também, Vinícius, a NBA mudou, tá chegando para uma nova era na NBA, uma era que tem muito mais equilíbrio, muito menos estrelas juntas. Temos duas estrelas em cada time de Los Angeles, temos duas estrelas em Houston, temos duas estrelas...
É a era das duplas, né?
É, era das duplas. Mudou tudo e agora... Hoje é impossível cravar um time pra ser campeão. É tipo assim, você consegue chutar, mas... Tem um palpite ou outro, mas é muito difícil.
Até porque a maioria dessas duplas se formaram agora, a gente não sabe como que vai ser o encaixe delas.
Exatamente. E outra coisa, a NBA sempre prezou pelo equilíbrio. Nos últimos anos que acabou saindo um pouco disso com... aqueles quatro All-Star juntos... E até 5 por um certo pouco período de tempo. Mas a NBA se empresou por isso e agora vamos voltar a ter isso, né? Então eu acho que nos últimos 20 anos aí é a temporada mais competitiva.
Isso aí, gente. Concordo com todos vocês. Vocês falaram muito bem. Eu estou orgulhoso de vocês. Parabéns.
Muito obrigado.
Vamos para a próxima pergunta de André Macedo.
Olha,
André Macedo é aquele?
É aquele que já participou com a gente aqui no podcast. Muito obrigado, André, um fã do Trash Talk.
Muito bem, ele pergunta, tirando seus próprios times, essa pergunta é o contrário daquela outra, hein? Tirando seus próprios times, qual times vocês mais gostam de assistir?
Olha, pelo horário, eu gostava muito de assistir... O
filão, né?
Os Lakers na temporada passada.
Pelo horário?
Pelo horário, que é mais de madrugada e é depois dos jogos do Miami Heat.
Ah, entendi.
Os jogos do Miami Heat costumam ser no período das 8 horas da noite, 9 horas da noite. E o Lakers ficava 1 hora da manhã, 1 da manhã, e como eu sou um cara muito noturno, então eu adorava aqueles joguinhos ali. Então assisti bastante jogos do Lakers, assisti também bastante jogos do Portland, Trail Blazers, Golden State Warriors. E eu acho que...
Que aquele horário das 10 às 11 você assistiu o Miami Heat.
É.
Acabava, você mudava pra Conferência Oeste.
Isso. E bem, eu gostava bastante do Lakers. Mas agora, com essa mudança toda aí, eu acho que o time que eu vou gostar muito de ver vai ser o New Orleans Pelicans, né?
E vai passar jogo, hein?
E vai passar jogo demais.
Vai passar jogo.
Então. Eu acho que tirando o Miami, eu gostei muito de ver já na última temporada os jogos do Dallas com o Luka Doncic, que gosto demais dos jogos do próprio Philadelphia. Eu acho bacana ver o Ben Simmons, o Joel Embiid, eu gosto bastante de assistir eles. O próprio Toronto com o Kawhi foi uma boa atração na última temporada, mas os times que eu mais gostava de assistir mesmo eram o Dallas e o Philadelphia, depois do Miami Heat.
Muito bem. É, eu acho que... Eu já dei também minha opinião em outros podcasts, eu acho que o Dallas, o Pelicans e o Atlanta Hawks vão ser os times mais legais de assistir essa temporada. Eu acho que cada temporada é uma história diferente.
Sim.
Não tem um time que eu gosto de acompanhar sempre.
Não.
É um cara que traz, por exemplo, que muita gente assiste o meu Philadelphia jogar por causa do Embiid. Ele gosta da provocação.
Sim.
Eu gosto dele de chamando a galera. E é isso. E eu quero ver os jovens jogando.
Então.
Eu quero ver um Doncic tipo um Porzingis.
O Atlanta Hawks vai ser muito divertido.
Exato, vai ser muito divertido.
Houston
eu quero ver até o Phoenix Suns jogar.
Sim.
Eu quero ver o Sacramento Kings jogar esse ano.
Sim.
Vai ser muito gostoso jogar, assistir esses jogos. Eu acho que tá respondido, né, André Macedão?
Valeu, Andrezão, André Balada.
Agora uma outra garota.
Faz o L.
Uma outra garota, Agatha Souza. Vocês têm planos de receberem convidados nos seus podcasts?
Sim, a gente tem sim.
Já recebemos dois, né?
É,
pô. Mas será que ela tá falando famosos, assim?
Pô, seria uma honra pra gente. A gente, como o Raul falou, a gente já teve aí convidados no do Golden State, no
NBA para iniciantes.
NBA para iniciantes, trouxemos um iniciante aqui que tá querendo começar com o NBA.
Inclusive, uma das perguntas foi dele.
Felipe Ribeiro. E, inclusive, a gente quer, sim, continuar chamando convidados famosos. Oh, claro, a gente um dia quer, sim.
Não, tem um...
Inclusive, você, Didi Lousada.
Didi Lousada.
Didi Lousada, Bruno Caboclo e Cristiano Felício.
Não,
dos maiores, são os três maiores.
Guarde esse nome, porque tem uma pergunta ainda aqui que eu recebi recentemente sobre isso. Mas
você recebeu aí, cara? Recebi. Por que eu não recebi aqui?
É, porque foi agora, foi de última hora.
Foi de última hora?
Foi de última hora, eu vou até...
Já tá respondida essa pergunta, se queremos ter convidados no...
Eu acho que sim.
No podcast? Ah,
tá respondido, queremos muito ter convidados.
Não queremos. Nosso podcast é fechado.
Tá fechado.
Então, Caio, faça a pergunta que você acabou de receber.
Vou fazer aqui a pergunta. O Renan mandou pra gente qual é o melhor brasileiro da história e atual na NBA. Que, como todos sabem, o Antetokounmpo fez uma... O Antetokounmpo foi anulado pelo Marquinhos e isso chamou a atenção, né, de muita gente aí.
Pelo Marquinhos não, pelo Alex Bravo e Bruno Caboclo.
Marquinhos não, desculpa.
Ok. Mas ó,
é que o Marquinhos
dele
é mais completo, é mais que o Antetokounmpo.
Marquinhos, não, estamos falando do Marquinhos.
Viu que o Alex falou?
Não, o Alex
é mais
Bravo,
difícil marcar o Marquinhos, porque ele é mais completo.
Sim. Por isso que ficou meio confuso.
Desculpa.
Não, mas eu entendi.
Que bom.
Entendi. Espero que nossos ouvintes também tenham entendido.
Não, agora a explicação de vocês, acho que todo mundo entendeu.
Mas a pergunta é qual é o melhor brasileiro da história e o atual na NBA? Ok, sim. Na NBA.
Ok.
Não, Oscar Schmidt não, né?
Não, Oscar não. Então, eu vou começar aqui. O meu, eu acho que o melhor foi o Leandrinho, pelo prêmio individual, o único prêmio que um brasileiro tem na NBA individualmente. Pra mim, o Nenê tem a carreira mais sólida, mas pra mim, quem foi melhor foi o Leandrinho. Quem teve mais impacto na liga foi o Leandrinho. Nos Warriors, no Phoenix Suns. Pra mim, foi ele. E atualmente, difícil, hein? Mas eu vou de Raulzinho.
Muito bem. Eu concordo com você. Eu disse, o Leandrinho foi o melhor brasileiro da história da NBA, que causou mais impacto.
Mais do Nenê, sim.
Acho que sim, foi o melhor sexto homem. Isso é muita coisa.
Isso é muita
coisa pra caramba.
E também ganhou o anel, jogando, não era titular do Golden State Warriors, mas entrava
importantíssimo,
muito.
Importantíssimo
na performance do Golden State Warriors naquele ano. Então, mas o Nenê realmente teve uma carreira muito sólida, ainda tem. Ainda joga, né?
Ainda joga.
E Thiago Splitter também teve anel. A gente não pode esquecer dele.
O primeiro brasileiro.
Como titular, né?
Com certeza. Como titular de um San Antonio Spurs, de um Greg Popovich. É muito importante também. Mas, agora, o melhor atualmente...
Difícil,
espero falar. Que seja Raulzinho, né? Até por causa do time onde ele está.
Uhum.
Mas eu apostaria no Bruno Caboclo.
Eu também.
Logo.
Eu iria de Bruno Caboclo também. Até pelo tempo de quadra que acho que cada um desses dois vai ter.
Uhum.
Temos outra pergunta aqui também, que é do Renan também. Ele fez duas perguntas. Que é qual o melhor time da NBA para jogar no 2K20, na opinião de vocês? Segue sendo o Golden State Warriors?
Qual foi esse segue sendo o Golden State Warriors? Sempre foi o favorito de vocês, o Golden State Warriors?
Ah, não, no 2K...
Talvez de Renan, sim.
É que no 2K eles eram bastante apelões, né?
Cara, onde eles não eram, né?
Eu acho que pra mim o melhor time agora no 2K20 é o Lakers, com o LeBron James e o Anthony Davis. É um absurdo no 2K. É um absurdo pra mim.
Eu acho que eu vou de Philadelphia, 76ers. Que
se você souber jogar com o Ben Simmons.
O Ben Simmons é muito rápido, é muito alto. Não tem, o time inteiro é alto, você não tem como fazer um matchup com o point guard do time adversário. é muito difícil parar.
É difícil também.
O Embiid é um monstro lá dentro. Tem o Tobias Harris que chuta pra três, passando a quadra. O Josh Richardson também. E o time... que a defesa é muito importante.
Então, a questão da defesa é muito boa. Quem tá contestando o chute define muito quem vai, se a bola vai cair ou não.
Muito bem. Concordo com vocês nas perguntas, nas respostas. Eu gosto também de jogar. Aqui é diferente qual é o melhor e qual, mais, qual que a gente gosta mais. Porque eu acho que o que a gente gosta mais são aqueles que a gente simpatiza um pouco mais na NBA. Hoje, como eu falei, é o Dallas, o Atlanta, o próprio Pelicans.
Ah, sim.
Ó, e acho que temos mais uma pergunta aqui.
Do Renan, Renan também.
Não, não, não. Essa aqui é do Maurício Carneiro.
Maurício Carneiro Bolha.
Bolha.
Bolha, nosso amigo. Abraço pro Bolha.
Abraço, Bolina. Ele também fez duas perguntas.
Só duas ele fez.
É.
Porque ele normalmente costuma fazer bastante pergunta.
A primeira é... qual é o mais gato da NBA?
Qual o jogador mais gato na NBA?
Tristan Thompson, Kevin Love e James Harden. Ou outro, vocês podem
saber. Ele deu ótimas opções, né? Quais são as opções?
É, Tristan Thompson, realmente Kevin Love,
muito bonito.
Ou James Harden.
Cara,
o Kevin Love é muito bonito pra estar entre esses três, pra falar a verdade.
Ele é.
São de padrões diferentes aí, pra dizer.
Mas eu iria de Luka Doncic.
Eu gosto do Kevin Love, mas gosto também do estilo do D'Angelo Russell.
D'Angelo Russell?
Oh, D'Angelo Russell e Kelly Oubre Jr. são os jogadores mais bonitos da NBA.
Olha só, eu não sei o que responder, me pegou desprevenido essa daí. Talvez Anthony Davis. Russell Westbrook também,
nossa,
né? Uma lataria.
Eu acho que tá liderando a corrida.
Não, mas não tem jogador bonito na NBA.
Não tem.
O Gordon Hayward era.
Nossa, esse
agora
era o cara
ele
que
tá
eu tava...
um pouco piorzinho.
O quê?
Depois da lesão ele deu
boa,
uma...
boa pinta. É que você parou de olhar com menos olhos, não
é
ele.
É que os caras são muito grandes, eles são meio estranhos, né?
Não, mas
Kyle Korver, ele era bonitinho.
Kyle... é, depende também, gente.
Depende do estilo.
É um debate que a gente não manja.
Não, mas daria um programa inteiro.
Daria.
Acho... dá pra chamar convidadas.
Com certeza. E convidados também.
E convidados.
Eu gostaria de estar nesse, pelo amor de Deus. Me inclui. Teve alguma pergunta
e
mais
a
aí?
Outra
do...
pergunta do Maurício Bolinha. Curry já passou Ray Allen, Red Miller e outros e já é o maior arremessador da história?
Vou responder. Sim.
Pra mim também sim.
Não tem...
infelizmente, sim.
Não tem dúvidas. O que esse cara tem feito.
Eu sou defensor do basquete noventista.
Você é, né?
Começo de 2000.
É o antigo, né?
Só que eu não consigo...
é o vintage.
Tem coisa que a gente não tem como lutar contra.
Uhum.
Curry arremessando, o LeBron sendo um dos melhores da história também. Mas em números, a gente não tem como questionar.
Não tem como.
Ele vai passar de longe, vai demorar.
Ah, vai passar de longe e...
e vai demorar pra vir um outro também pra...
é, eu acho que... mas,
se equiparar.
Agora, mas tá vindo uma nova safra, né? E eu acho que a galera vai começar a chutar muito mais pra três. E...
eu acho que o Ray Allen, esses caras vão ficar pra trás de alguns caras aí que às vezes nem vão ter o mesmo impacto, mas pela quantidade de bolas que eles vão chutar por jogo pra três.
É, porque hoje em dia se chuta muito mais.
Mas dizem que tá mudando um pouquinho mais isso daí também. Que o small ball meio que tá...
tá voltando.
Sei lá. Não sei não. Eu acho que... Não tem como competir com o Stephen Curry. Ele é sim o melhor arremessador da atualidade. E um dos melhores da história, assim, sem dúvida. Né, pessoal?
É,
acho que essas foram as perguntas, né?
Bastante pergunta. Muito obrigado aí pra todo mundo que interagiu. A gente fica muito feliz.
Muito bom, gostei bastante, obrigado a todos que participaram. Vamos abrir uma nova sessão de perguntas para a gente responder no próximo podcast, mês que vem. Eu estou querendo fazer isso uma vez por mês. Eu acho muito legal essa participação do público com a gente.
Sim.
Eu já agradeço os meus companheiros de bancada, Vinícius Ribeiro, muito obrigado.
Muito obrigado galera. Muito obrigado, Caio
Augusto, muito obrigado.
Muito obrigado, Raul.
Até a próxima
galera.
E um beijo a todos os nossos ouvintes no coração.
Como fala em francês?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir
et de revoir.
Valeu!
Win it for OKC. Murray, Westbrook.